Está no ar, o Jornal do Senado.
Plenário pode votar amanhã projeto que regulamenta serviços de transporte individual por aplicativo.
Paulo Rocha lamenta avanço nos índices de violência no Brasil.
Senado realiza sessão especial pelos 500 anos da Reforma Protestante.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
A proposta que regulamenta os serviços de transporte individual por aplicativos, como Uber e Cabify, é destaque na ordem do dia desta semana.
A iniciativa já foi amplamente discutida, mas ainda encontra dificuldades para ser aprovada por falta de acordo entre os senadores. Repórter Gustavo Azevedo.
O impasse está no texto original vindo da Câmara, que é o defendido pelos taxistas. Ele traz regras mais rígidas para motoristas de aplicativos, como a autorização das prefeituras para que o serviço possa funcionar e a exigência de placas vermelhas. Mas o relator, senador Pedro Chaves, do PSC de Mato Grosso do Sul, defende modificações.
Eu, na verdade, não vejo condições de aprovar como veio o projeto da Câmara, sem modificações significativas dentro do projeto.
Também será discutida pelos senadores a proposta que reduz a alíquota do ICMS sobre combustível utilizado na aviação. Atualmente, a taxa pode chegar a 25%, mas, pelo texto, esse valor será unificado em todos os estados em 12%. Além disso, a proposta prevê que as empresas aéreas deverão implementar até 31 de dezembro deste ano um novo plano que aumente o número de voos em todo o país. O relator, senador Teomário Mota, do PTB de Roraima, acredita que a mudança deve beneficiar os usuários.
É, portanto, uma medida necessária para manter o serviço a preços acessíveis aos usuários, especialmente para a parcela de menor renda.
E o senador Regufe, do Distrito Federal, manifestou sua posição contrária ao projeto de lei da Câmara 28 de 2017, que regula os serviços de transporte particular por meio de aplicativos como Uber e Cabify.
Ele afirmou ter se posicionado contra a urgência da votação da proposta na última quinta-feira, dia 26, e declarou que manterá sua posição na análise do texto no plenário.
Regufe informou que é favorável à liberdade de escolha do consumidor, porque isso aumenta a concorrência e diminui os preços, melhorando a qualidade dos serviços.
Amanhã votarei contra o mérito desse projeto, aqui na tarde de amanhã, aqui nesse plenário.
Comissões.
A Comissão de Assuntos Econômicos está pronta para votar o relatório de avaliação da funcionalidade do Sistema Tributário Nacional.
Cumulatividade de impostos, incidência maior sobre os mais pobres e complexidade foram algumas das conclusões dos senadores. Repórter Bruno Lourenço.
O que os brasileiros sentem na pele ganhou gráficos, números e explicações no relatório analisado pela Comissão de Assuntos Econômicos. Paga-se muitos impostos para receber pouco em troca. Além disso, os pobres acabam sendo mais taxados, proporcionalmente, que os mais ricos. É a chamada regressividade tributária, como explicou o relator da avaliação sobre o Sistema Tributário Nacional, senador Ricardo Ferraço, do PSDB do Espírito Santo.
Em termos de regressividade tributária, os dados mostram que quanto maior a renda, menor a carga tributária, menor a carga de tributos indiretos. E embora os tributos diretos sejam progressivos, não são tanto quanto nos demais países que nós analisamos.
O relatório aponta ainda que os empresários se desanimam de investir diante da complexidade do sistema tributário. Armando Monteiro, senador do PTB de Pernambuco, reclamou também da cumulatividade de impostos, ou seja, um tributo se sobrepondo a outro. Algo que, segundo Armando Monteiro, que já foi presidente da Confederação Nacional da Indústria, tira a competitividade do país.
Um dos efeitos mais perversos da cumulatividade é que ela onera o investimento no Brasil, extraordinariamente, e ainda tributa a exportação, que é algo que o mundo não faz.
As conclusões da CAI a respeito do Sistema Tributário Nacional serão encaminhadas à Presidência da República, a governadores e tribunais de contas, entre outros órgãos e autoridades.
O senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, afirmou que a conclusão do relatório da CPI da Previdência, aprovado na semana passada, é de que o sistema é superavitário e que os problemas existentes são consequência da má gestão.
Paim lembrou que nos últimos 20 anos, mais de 2 trilhões de reais deixaram de entrar nos cofres do INSS, devido à sonegação de empresas que não recolhem os benefícios e que o governo federal não cobra.
Na avaliação de Paulo Paim, a Comissão Parlamentar de Inquérito demonstrou não haver qualquer necessidade de uma reforma nas regras previdenciárias.
Não interessa a ninguém, a não ser, claro, aos banqueiros. O debate sobre o suposto déficit foi desmitificado e isso ficou claro quando da apresentação de estudos e farta documentação.
O senador Wellington Fagundes, do PR de Mato Grosso, solicitou por ofício ao presidente Michel Temer e ao ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha, a regulamentação da lei que trata da regularização fundiária rural e urbana no país.
Segundo ele, 70% das famílias assentadas pelo INCRA ainda dependem de titulação das terras.
Fagundes acrescentou que 70 mil famílias de produtores atendidos pelo programa Terra Legal serão beneficiadas pela regularização fundiária.
A lei da regularização fundiária é um marco histórico na garantia aos brasileiros de seu direito sagrado ao solo onde moram e trabalham. Agora é preciso dar consequência e consequência prática, senhor presidente, a esse progresso mediante decreto presidencial que a regulamente e a regulamente já.
O senador Paulo Rocha, do PT do Pará, afirmou que o Brasil vive um estado de guerra, após analisar os dados divulgados hoje pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública.
Segundo o estudo, foram 61.619 mortes violentas em 2016. O senador também lamentou os cortes nos orçamentos da segurança pública feitos pelo governo federal.
De acordo com Paulo Rocha, entre as sugestões do Fórum Brasileiro de Segurança Pública para reverter esse quadro de violência estão políticas de desarmamento.
Controle de armas e munições. É preciso tirá-las de circulação, como São Paulo fez no início dos anos 2000, com blitz constantes. Isso tem que voltar a ser feito.
O Senado lembrou em uma sessão especial o aniversário da Reforma Protestante.
O dia 31 de outubro de 2017 marca os 500 anos da publicação das 95 teses do monge Martinho Lutero. A reportagem é de Ana Beatriz Santos.
Para o pastor sinodal da Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil, Dalcídio Gualque, Martinho Lutero tornou o Evangelho acessível para as pessoas comuns.
O Evangelho que até ali não era acessível para o povo, não era acessível para as pessoas que tinham sede da palavra de Deus.
O senador José Medeiros, do Podemos de Mato Grosso, autor do pedido da sessão, leu um texto do senador Cristóvão Buarque na homenagem, em que o senador do Distrito Federal reforça a importância de Martinho Lutero na defesa da alfabetização.
É preciso admirar o Lutero que deselitizou a missão do pastor, aproximando-o da vida do povo, fazendo os fiéis serem capazes de ler e interpretar o livro.
A senadora Ana Amélia, do PP do Rio Grande do Sul, lembrou que mais da metade dos luteranos do Brasil vivem no Rio Grande do Sul, estado onde fica a sede da Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil e da Igreja Luterana do Brasil.
Onde chegou no início do século XIX, com os imigrantes alemães, o luteranismo marca presença principalmente nas regiões sul e sudeste. Ficam no Rio Grande do Sul as sedes nacionais das duas instituições luteranas brasileiras.
A sessão especial contou ainda com a presença de representantes da Igreja Presbiteriana e do Instituto Presbiteriano Mackenzie.
Jornal do Senado. Apresentação Marluce Ribeiro e Thiago Medeiros. Trabalhos técnicos Eliseu Caires.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite.